de lição de moral, nem nada, mas é, como é difícil ser mulher, né, sozinha, por aí, né? Eu acho que é muito importante para quem tem filha, é, mostrar, enfim, conversar sobre isso, assim, ou até mesmo para esses cabeça dura que andam por aí, até para eu, que, por exemplo, tenho dois filhos, mostrar, assim, para a gente ter um pouco de empatia com as mulheres, para mostrar, assim, como a gente, às vezes, no papel de homem, não percebe desses detalhezinhos que interferem no mundo das mulheres, né? Do tipo, assim, é, a gente não se preocuparia com quase nada do que aconteceu com essa mulher nessa viagem. E é uma coisa que, para uma mulher, seria totalmente incrível acontecer, né?
Galera, vocês acabaram de escutar um trechinho de um outro programa que faz parte da Casa do Variações de um Nerd, que é os podcasts O Que Tem Pra Hoje. Aqui a gente bateu um papo sobre o filme Sozinha, ou Alone, que está disponível na Prime Video. Se você ainda não assistiu esse filme, puta, relaxa, porque a gente bate um papo sempre nos programas do Que Tem Pra Hoje, com um bloco sem spoiler e outro com spoiler. Então, vocês podem aí dar uma verificada, é um programa mais curto, e ver se vale a pena vocês assistirem o filme ou não. Tem os nossos outros programas. Se você se interessou por esse programa ou qualquer outro que você tenha curiosidade de acompanhar, é só procurar Variações de um Nerd em qualquer agregador de sua preferência ou entre no nosso site variaçõesdeunerd.com.br e lá você seleciona o que quiser escutar. Beleza? Recadinho dados, vamos pro programa.
Este programa não é recomendado para menores de 14 anos de idade.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações de um Nerd. Você está ouvindo o Variações Cast? Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E é isso aí, pessoal. Aqui é Luciano Chaba, mais uma vez, falando diretamente de Gravataí, no Rio Grande do Sul.
E é isso aí. Hoje a gente vai fazer a nossa parte 2, a nossa roleta de filmes. Parte 2, a gente vai bater um papo aí, talvez algumas indicações e debater sobre alguns filmes aleatórios de uma escolha pré-definida por mim, é claro, né? Isso tudo você vai escutar, vai acompanhar a partir de agora, beleza? Galera, deixa eu só dar um recadinho aqui bem rápido, né? Porque ao longo do programa vocês vão sentir que o meu áudio vai ficar às vezes meio estranho. É porque o Bocó aqui não percebeu e de vez em quando batia no microfone e fazia ele sair do eixo de captação dele. Então eu demorava para perceber que eu tinha feito essa pataquada. Mas nada que prejudique o que vocês vão entender, né? Mas é que ficou meio estranho em relação a outros programas. Tranquilinho? Então, não se preocupa que nas próximas vezes eu vou evitar fazer essa besteira aí. Tranquilo? Então, vamos lá. Bora pro programa. Mas é isso aí então, galera. Bom, a gente vai fazer agora o Roleta de Filmes número 2. A gente já fez o número 1 há um tempo atrás. Aí é só você dar uma pesquisada aí no Variações de um Nerd. Se você tá caindo de paraquedas aqui, você tá escutando Variações Cast, né? Variações Cast é o nosso programa principal do Variações e o Nerd. Você também vai encontrar o que tem para hoje e o Direito de Prosa dentro do nosso feed aí. E o Roleta de Filmes faz parte do nosso ranking de filmes, aonde a gente vai falar filmes pré-determinados em cima de uma pauta feita. Porra, é filme com cachorro, filme com chuva, melhores filmes com qualquer coisa. A gente desenha uma pauta e a gente vai falando um filme sobre essa situação. É um momento que a gente faz esse programa, que são, às vezes, podem aparecer filmes que a gente jamais faria um programa completo. Dito isso aí, era pro nosso colega André estar participando conosco, né? Mas como ele não tá, perdeu o Playboy, né?
Perdeu.
Então a gente vai começar aqui a rodada, né? Geralmente começa comigo, né? Então a primeira rodada é um filme aonde, se tem essa atriz, eu assisto. Que, se você já escutou nosso programa passado, tinha Se Tem Esse Ator Eu Assisto, e agora a gente deu vez pra elas, que é Se Tem Essa Atriz Eu Assisto. Cara, e eu converso que sempre que eu monto as pautas, eu bato um papo com minha esposa, embora ela não escute podcast, nem os do Variações e o Nerd, né? E daí, só que ela gosta desse papo, assim, como que se montou a pauta? Tem que ter tal filme, tal isso, tal aquilo, né? E daí a gente fica brincando, né? Qual filme você escolheu, qual filme você escolheria, sabe? E, cara, esse aqui, você tem essa atriz, eu assisto, e eu não quero ser um machista, misógino, qualquer coisa, mas é como mostrar uma falha do cinema. Principalmente, tipo, até se o André estivesse aqui, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade ali, a gente tá na casa dos 40 a mais, né?
Tá 40 e muitos, não vê com esse papo, né? 40 a mais.
E, cara, como é difícil se imaginar, assim, é muito fácil imaginar anos 80 e 90, atores. E você imaginar mulheres protagonistas é muito difícil. Ainda bem que a indústria do cinema vem devagarzinho mudando essa proposta, mas, tipo, você imaginar a longo prazo, muito pra trás, é muito difícil achar. Tipo, você acha boas atrizes, mas é muito mais difícil você achar uma atriz do que um ator.
Ah, sim, com certeza. E ainda mais se o cara se propõe, né? Sei lá, não fazer. Gostos, né? Gostos. Mas o cara não tá afim de assistir uma comédia romântica, não tá afim de assistir um drama. Ele é mais, sei lá, apegado a um filme de aventura, ou a essas aventuras infanto-juvenis estilo Goonies, alguma coisa assim. Ou, sei lá, dos brucutus, né, que a gente até tem ranking.
Sim, sim, sim.
Não vai, dificilmente vai encontrar. Tu vai encontrar ali uma comédia romântica com a Meg Ryan ou uma Julia Roberts da vida, né?
Então, no máximo, assim, pra ver como é um erro da própria indústria do cinema. Porque, eu volto a falar, que nem você pega ali anos 80, 90, eu não vou trazer mais pra trás porque eu não vou conseguir lembrar, né?
A idade não deixa, né?
É comédia romântica, é filme, entre aspas, né, tô fazendo aspas aqui, bobinho, né, filme mais simples, onde as protagonistas eram mulheres nesse tipo de filme. Agora, você pega anos 80 pra 90, porra, você pega o Indiana Jones, porra, o protagonista é homem. Olha o tempo que levou pra você criar um Tomb Raider, onde, sim, é um Indiana Jones de saia, sabe? Eu ainda tô esperando um John Wick de saias, sabe? De saias eu também não tô...
Tu quer ver o Keanu Reeves de vestido, é isso?
Não, não, não. É que pode ser que daqui a um tempo esse termo Keanu Reeves de saia seja errado, sabe? Tipo, um Keanu Reeves feminino, sabe? Tipo, porra, eu queria ver uma mulher porradeira, sabe?
As minhas listas veio justamente pra quebrar essa indústria patriarcal que Hollywood tenta fazer a gente engolir igual abaixo.
Mas você não concorda que é difícil?
É difícil, porque assim, ó, não é uma coisa, é uma, no caso, eu pessoalmente, e eu fui vendo essa pauta de hoje, eu percebi que eu, graças a Deus, tava protegido disso. Então, ao natural, essas atrizes, assim, vieram pra chegar em mim. Mas, normalmente, se tu vai no cinema ou tu vai numa locadora, se tu não estiver procurando os filmes, não é uma coisa natural. Hollywood não trata isso naturalmente. É muito difícil.
E já trazendo aí, na primeira rodada, depois desse nosso disclaimer aqui, né? Se é uma atriz que tem e eu assisto, eu vou andar no seguro aqui e até vou dar uma roubadinha. A atriz que eu vou trazer primeiro, puta, é bem batida, vamos dizer assim, clichêzona, que é a Julia Roberts. Eu já citei ela aqui em algum... Eu acho que foi no Mães Fodas. Foi um programa que a gente fez sobre Mães Fodas no cinema, que eu trouxe ela como era... Esse aí você não participou, o André participou e o Cadu, que ela fez a Erin Brockovich. Puta, é um baita filme, né? Eu não vou citar esse filme de novo aqui, porque, puta, é só procurar Mães Fodas no cinema, o nosso programa, e lá a gente fala sobre várias mães. A Julia Roberts dispensa apresentações, tá? Eu gosto muito dela, eu acho que aquele filme, assim, pô, no elenco tem quem? Tem blá, 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 tem Julia Roberts. Eu acho que eu não vou perder meu tempo, né? Ela tem filme que eu não gosto? Tem. Tem filme que, porra, é questionável? Tem. Mas é difícil você perder a viagem, sabe? Então aqui eu ia trazer, eu tô aqui na dúvida de dois exemplos, né? Um eu vou passar bem por cima, que eu vou fazer uma menção honrosa, que é um filme chamado Linha Mortal. Não sei se você já viu, Luciano.
Já vi, mas faz tempinho já que eu vi esse filme, eu acho.
A galera que for procurar o Linha Mortal, toma um cuidado que na Netflix tem a sequência, que inclusive tem até o Kiefer Sutherland lá, o Jack Bauer. Ele é a sequência direta do Linha Mortal da Julia Roberts, só que é uma bomba. Então, Linha Mortal é um filme bacana, tal. Tá? Eu não quero comentar muito com ele, mas o filme que eu trouxe, que eu falei que eu vou dar uma roubadinha aqui, que é um filme que a Julia Roberts fez com o Denzel Washington, que foi o meu ator escolhido, que é o Dossiê Pelicano. Pô, já viu, Luciano?
Não, esse não.
Então, é um filme onde a Julia Roberts, ela é uma, se eu não me engano, uma estudante de direito, uma coisa assim, e ela cai no... É meio que um thriller policial. E ela cai no meio de uma investigação. Ela começa a ler ou fazer algum trabalho da faculdade e cai no meio de uma investigação policial, de uma conspiração maluca, sabe? É um filme dos anos 90, é um filme que não está datado, até porque é um thriller policial, então não precisa... A maioria é efeito prático, são diálogos, são conversas, e você tem a Julia Roberts e o Denzel Washington protagonizando o filme inteiro. E eu nem sei onde esse filme tá, pra falar a verdade.
Dossiê Pelicano. Eu tava vendo a lista de filmes dela, na verdade, mas eu não tô lembrado desse filme mesmo.
Você consegue abrir o Just Watch rapidinho aí ou não?
Claro, só um pouquinho. Enquanto eu abro aqui, só lembrando que Julia Roberts falou das mães foda, né, e tal. Ela fez o Extraordinário, que é baseado num livro, esse filme. Dossiê Pelicano, de 93. Eu não lembro desse filme aqui, cara.
Cara, muito bacana.
Não, eu lembrei por cima, assim, porque ela fez esse filme de... Tem um esquema de teoria da conspiração, né? Mas ela fez... É que eu tava confundindo, porque tu falou disso, que ela fez Teoria da Conspiração, o nome do filme é esse, Teoria da Conspiração, com o Mel Gibson, que ele é todo cheio de... Ela é a médica dele e tal, e ele é cheio de teoria das conspirações. E esse filme aí, Dossiê Pelicano, tá no HBO Max, por enquanto. Tá bem facilzinho de...
Eu volto a falar, ele envelheceu bem?
Eu lembrei agora desse filme, porque por que ele envelheceu bem? Porque ele não é um filme de ação e explosão de carro, ele não é um filme de ação desenfreada, ele é um filme mais trabalhado na mente, né? Então é uma coisa que mais fácil de assistir hoje.
Eu com muito medo de queimar a lista tua, né? Porque só lembrando pros ouvintes, a gente não sabe quem o filme que cada um escolheu aqui, né? A gente não sabe.
Vamos descobrindo na hora.
A gente tá descobrindo aqui que é o que cada um escolheu no momento da gravação. Tô com muito medo de eu queimar alguma escolha do Luciano, se tivesse o André ou qualquer um dos participantes. E esse filme, ele envelheceu do jeito que Silêncio dos Inocentes envelheceu.
Mas porque trabalha desse mesmo jeito, né?
Essa mesma pegada.
Isso, é. É que, bem que tem filmes de ação que envelheceram tranquilamente bem, né? Mas meio que por regra, quando tem muito efeito especial, aquela ação de luta corporal da década de 80 e 90 não é mais bem aceita, né, hoje em dia.
E você você falou que é o filme de 93, porra, tem 30 anos.
93.
Dá pra assistir tranquilamente esse filme. Galera, vai lá no HBO Max, dá um play ou coloca na lista. É um filme bem bom. Você não vai perder viagem porque tem a Julia Roberts e o Denzel Washington só.
É, tem um baita elenco.
Os meus dois preferidos eu trouxe pra minha primeira rodada.
É, no primeiro e na sequência, né? Na dois, a continuação. Não, e a gente vai comentando sobre filmes, vai lembrando de outros filmes desses atores, né? Que nem eu comentei, do Extraordinário, que é um filme até recente, 2017. Eu não vou falar muito porque o filme não tem spoiler, né? É uma mãe de um filho especial e trata aqueles primeiros dias de aula ali, ele indo pra escola, né? Que ele não frequentava a escola. Mas é um filme bem legal. Tem o... Como é daquele alemão, cara?
Isso,
é, o narigudo aquele.
Que é o cara do Marley e Eu.
Mais um, e é bem nessa pegada, filme meio dramático, meio que dá vontade de chorar e então, tal. E esse Dossiê Pelicano é outro, né? Então, os dois, né, da Julia Roberts, que vale a pena assistir.
E eu quero só dar um adendo aí nesse O Extraordinário. Quando Variações de um Nerd começou o site, teve uma review do Extraordinário que foi a gente viu no cinema. E o texto deve estar lá no Café com Gibi.
Tá lá no Café com Gibi do Extraordinário.
Que era um texto que veio daqui de nós.
Isso, um daqueles textos que vocês nos mandaram. E eu tenho ali, que agora não tá gravando a imagem, né? Eu tô virando pras costas aqui pra olhar a minha estante. Eu tenho a continuação do livro, desse filme, que é... Eu não sei pronunciar o nome do personagem, é Aug e Eu, que é o nome do guri desse filme, que é o livro continuação. RJ... não consigo ler o nome do autor, não lembro de cabeça. Mas tá ali atrás o livro.
E você, meu querido, o que você vai trazer aí de atriz?
Atriz. Uma atriz que se tá no elenco e eu assisto o filme, porque é uma atriz que eu já venho acompanhando há muito tempo mesmo, e atualmente aí, né, no Oscar desse ano, desbancou geral, né,
Michelle Yeoh,
exatamente, uma puta atriz que a gente acaba não comentando, né, como eu falei, eu fui vendo a lista.
Se minha esposa tivesse aqui, que eu falei pra minha esposa, eu falei, se o Luciano for colocar alguma, vai ser uma orientada, e eu acho que vai ser a Michelle Yeoh.
Ah, é? Não, cara, assim, ó, eu fui vendo indo pela pauta, escolhendo a minha lista, né? E eu, naturalmente, fui colocando, assim, daí eu pensei, mas, pai, eu botei Michelle Yeoh. Por que que eu botei Michelle Yeoh? Por causa do Oscar? Ou por causa do filme que eu escolhi? Aí eu fui vendo a lista de filmes que ela fez. Cara, eu devo ter perdido uns dois filmes dela. Assim, onde ela é protagonista, onde ela não é protagonista, onde ela é a segunda...
Coadjuvante.
Coadjuvante, onde ela é a antagonista. Então eu fui vendo assim, ó, e a lista de filmes é grande, né? E aí eu falei assim, não, realmente eu gosto dela, não só por causa do Oscar. E eu venho acompanhando a carreira dela desde os filmes com Jack Chan, os filmes que ela fazia na China lá, ó. Police Store, Polícia Acima de Tudo e... outros filmes que ela fez nessa longa carreira dela. Mas o filme que eu trouxe foi um filme que tem uma história engraçada desse filme. Até esse dia eu comentei com a Jaqueline, a minha esposa, que em 99, não lembro se foi 99, não, 2000, foi o ano que saiu o filme. Eu fui me encontrar com uma pessoa no cinema, a gente não se conhecia, e aí essa pessoa disse que não queria ver esse filme. Ela não queria ver esse filme, ela queria ver outra coisa.
E você lembra o que é outra coisa ou você não pode dizer?
Não lembro que filme era. Não lembro que filme era porque... O que acontece? A gente escolheu um cinema, escolhemos um shopping, né? Que não tinha esse filme. Porque como ela não queria ver o filme e ela queria ver outro filme, só que a gente não se conhecia. A gente marcou de se encontrar nesse shopping pra se conhecer. Só que daí eu cheguei no shopping, e que coincidência, os caras estavam colocando o cartaz do filme porque eles iam abrir uma sessão do filme. Aí eu pensei, e agora? Vejo ou não vejo o filme? O que eu fiz? Eu troquei de roupa, tirei meu moletom, a pessoa não me reconheceu porque ela ia me reconhecer pela minha roupa. Eu assisti...
Ah, você não tinha um...
Não, a gente não se conhecia. Naquela época a gente conversava por cartas, era uma amiga que nós conversávamos por carta, e a gente combinou de se encontrar em Porto Alegre pra ver um filme. Não lembro que filme era, porque não era importante pra mim. E aí apareceu esse filme, que eu não falei ainda, não vou falar. Assisti, eu troquei de roupa, assisti o filme, o filme foi melhor do que eu pensava, que no dia seguinte eu me encontrei com o Giovanni, que é meu amigo de infância, e falei, cara, nós temos que ir em Porto Alegre assistir esse filme, porque o filme é muito bom, e a gente foi, e o filme é massa, e o filme também ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro naquele ano, que é
O Tigre e o Dragão.
Exatamente.
Na hora que você começou a tecer, na hora que você falou do Oscar, eu falei, é o Tigre e o Dragão.
Exatamente.
Que pra mim, da Michelle Yeoh, eu não sei porquê. E olha que eu era um Andrés jovem na época. Você sabe que esse filme me fez chorar quase.
Cara, o filme é poético. A primeira vez que eu assisti era aquele frenesi do artes marciais, que nessa época eu estava bem pegado nos filmes Wuxia, e aí tem o ator Sean Fat que fazia Tensão Máxima com John Woo, que era um filme de ação, tiro, e aí juntou os dois atores e artes marciais e tudo.
Esse filme, eu acho que ele foi um pouquinho injustiçado, porque um pouquinho antes tinha saído Matrix. Tentou colocar na mesma balança.
Sendo que Matrix ali com as irmãs Wachowski, bebiam muito nessa filosofia oriental, no cinema chinês Wuxia ali, de aquela arte marcial combinada e cabos, né? Tanto é que o cinema chinês ali, não com o Jack Chan, porque o Jack Chan ele tem uma escola um pouquinho diferente, mas ali com Jet Li, com o próprio Sean Fat e a Michelle Yeoh, é aquele cinema de, como eu falei, com os cabos, né? E aí o Matrix que bebeu dessa fonte.
Mas nossa, esse filme eu acho bem bacana. Só para jovens ouvintes nossos, Luciano, que desconhecem O Tigre e o Dragão, do que se trata?
Então, se passa ali num, acho que século 18 ou 19, a história. Na China, o Shou Fat faz o Limu Bai, né? Que é ele é considerado um grande mestre, discípulo de um outro. O nome do outro mestre eu não vou lembrar. Eles falam algumas vezes. Mas ele é um grande discípulo de um outro mestre. Ele tem uma espada lendária, que é a Destino Verde, uma espada muito bonita. E ele pede para Michelle Yeoh, que ela tá indo fazer uma viagem para Pequim, a cidade proibida, para levar essa espada de presente pro governante lá de Pequim, vai dar de presente, que ele vai se encontrar com ela lá. E nisso, ele tem todo um tratado ali, que ele tá se dedicando à paz, ele é um artista marcial, mas se dedica à paz, e ele só meio que quebraria esse voto de paz se ele pudesse vingar o mestre dele. O mestre dele foi morto pra raposa de Jade, que era uma assassina, uma criminosa. Tem toda uma pegada ali, se o cara, hoje em dia o cara vai ver meio, né, o mestre, ele era chamado meio que de machista, porque ele se deitava com as mulheres, mas não ensinava arte marcial para as mulheres, tem toda essa pegada. Pois bem, a Michelle Yeoh vai, leva o presente, chegando lá, a espada é roubada, tem uma cena de ação muito massa, que ela pega a pessoa que tá roubando a espada, persegue ela pelos telhados de Pequim. Logo em seguida, o Shou Yun-fat, o Limu Bai, né, esse personagem, ele chega na cidade, ele é amigo do governante, eles conversam, e aí começa a investigação para descobrir quem foi que roubou, eles descobrem que essa raposa de Jade tá envolvida, e aí tem toda essa disputa entre eles para adquirir a espada, readquirir, vingar o mestre, toda essa pegada. E o bom, uma coisa legal dessa história, é que a Destino Verde é uma chamada, uma espada lendária, que quem porta ela seria quase invencível. E o legal é que o Limu Bai mostra que a espada é só um complemento da arte marcial, que é a habilidade do lutador é o que realmente vale, até que ele luta contra a ladra da espada com apenas um graveto e vence ela. E ele vê ali no jeito dela lutar que ela é uma pessoa boa e até quer ensinar ela a arte marcial ali, a técnica milenar dele, assim. Então tem essa filosofia chinesa, né? A filosofia de artista marcial bem impregnada no filme.
E assim, pra quem não assistiu O Tigre e o Dragão, né? E se você é um jovem ouvinte, se você gostou daquela cena de luta, eu acho que é inicial, do Shang-Chi, do filme da Marvel, que é a Michelle Yeoh lá com o marido dela, né? Que
isso.
É, né?
Isso, o marido dela. E esse ator, ele também, ele é um ator engraçado, né? Ele tá ganhando fama aí nos Dez Anéis, mas na China ele é mais conceituado em filmes de drama, assim, filmes mais sérios, né? não tanto de artes marciais.
Mas o que eu queria trazer, assim, se você gostou daquela cena de luta, daquela aquela cena que tá os dois, a Michelle Yeoh, porque a Michelle Yeoh no Shang-Chi tá defendendo ali o portal ali do local, e o cara quer invadir, e vira uma luta quase que poética ali, né?
Uma dança.
E voando, exatamente. Então, essa é a pegada do Tigre e o Dragão. Se você gosta desse estilo, você tem que assistir o Tigre e o Dragão. Se você tá esperando um John Wick da vida, ou um Matrix, então não vá, mas o filme é excelente. E o Tigre e o Dragão tá onde?
Tigre e o Dragão tá no HBO Max, tá? E vale lembrar que tem uma continuação, meio
ah,
que...
Tem?
É, o nome é o Tigre e o Dragão, como é que é o nome do filme? Tá na Netflix. É a Espada...
Se tá na Netflix, não deve ser bom, então.
É, não, é que tá. Os atores são bons. Tem Michelle Yeoh, tem Donnie Yen, que é um outro ator, artista marcial foda pra caramba. Só que não é o filme... É, tipo assim, ele é legalzinho, mas não é o Tigre e o Dragão. Mas a Michelle Yeoh a gente encontra aí numa série de filmes 007. Ela tá em Guardiões da Galáxia, ela fez Memórias de uma Geisha, Police Story...
Peraí, para. Onde que ela tá no Guardiões da Galáxia?
Cara, ela tá lá na cena, lembra do... como é que é o nome do personagem? Stakara
Ah, mas ela tá... Ela tá avulsa lá, né?
Ela
tá,
não, tipo... ela faz parte, o personagem dela é aquele... seria os outros Guardiões da Galáxia, seria os originais. Ela faz... Como é que é o nome do personagem dela agora, cara? Fugiu. Ela tá na cena pós-crédito, quando tem um grupo de heróis, tudo com um efeito especial. E aí tem o Stallone. A personagem dela é a irmã do Stallone.
Tá. E ela também fez Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
Que ganhou o Oscar, devorou.
E fez uma outra bomba que tem um variações cast, que é The Witcher A Origem.
The Witcher A Origem, mas, cara, não é tão ruim. Entra no mesmo o Tigre e o Dragão, a Lenda não, Verde, que não. É a espada. Não, é a mesma pegada.
Ué, você já se escutou falando lá no Variações...
Não. É que assim, ó, é bom, a ideia é boa, só é mal executada. É a mesma coisa do Tigre e o Dragão, a sequência. É boa, mas não é bom.
Ah, você tá falando da sequência. Eu pensei que você tá colocando o Tigre e o Dragão e The Witcher A Origem na mesma prateleira.
Não. A sequência do Tigre e o Dragão e a The Witcher A Origem, eles têm uma boa... A ideia é boa, mas é mal executada. O Tigre e o Dragão é foda pra caralho.
Ah, tá. Vamos sair dessa primeira rodada aqui, né? E vamos... A segunda rodada aqui começa com o senhor. Deixa eu ver o que é. Esse aqui, talvez só quem tenha criança em casa vai entender. Que é... Esse é o meu mundo, Bita.
Vai, pior que coincidentemente, a Jaqueline, a minha mulher... Hoje eu cheguei em casa do trabalho, tava meu piá assistindo televisão. Ela sentada no celular olhando pra ele, cuidando dele e tal. E ela falou assim... Amor, eu não aguento mais ouvir Bita, eu não aguento mais. Porque o meu filho, né, um menininho pequeno, além de ser criança, que normalmente já tem uma coisa de repetição, o meu piá, ele é autista, então a repetição, a rotina é muito mais importante para ele, é repetida a exaustão. Então, para quem tem filho sabe o que é o meu mundo Bita.
Não, e só para dar referência para quem não sabe o que é meu mundo Bita, que é essa categoria dessa rodada, é aquele, quando você senta para assistir alguma coisa, você fala assim, pô, eu não vou pesquisar na Netflix, não vou pesquisar na HBO, não vou pesquisar em nada. Ah, vou colocar mais do mesmo. Sabe, tipo, coloca, é que nem você chega na casa dos teus pais, eles estão assistindo...
A Grande Família.
É, Jornal Nacional ou Fantástico ou o Faustão. Pô, por que você tá assistindo isso aí? Sei lá, só tá passando. Então, tipo, fica aquela repetição em loop. Então você também deve ter aquela sériezinha, aquele filme, tipo, eu não tô afim de pensar, não tô afim de pesquisar. Vou colocar isso aqui só pra eu comer aqui ou só pra eu pegar no sono, né? E o mundo Bita é isso aí. Aqui em casa, não se dá bom dia sem falar bom dia.
O sol
já nasceu lá na fazendinha.
É meio assim, né, cara? Que viagem.
Então vira essa repetição. Nessa rodada, eu já quero dizer que vale filme, vale série.
Então, série normalmente a gente faz isso mais comumente, né? Porque são episódios mais curtos e tal. Mas eu tenho um filme que eu assisto, assim, frequentemente. Ou quando eu vou, sei lá, vou cozinhar, vou lavar a louça, aí eu boto a televisão na minha posição que eu fico olhando. Ou quando eu tô conversando com alguém, eu, na hora de almoçar, tá ali tocando. Que é um filme... na verdade, eu tenho mais de um, né? Mas eu queria citar um que eu botei na minha lista, mas eu pensei, lembrei que eu já falei desse filme algumas vezes, que é Pacto dos Lobos.
Galera, acabei não prestando atenção no filme que o Luciano tava falando aí e só me toquei agora na edição. Porque esse filme que o Luciano tá citando aí, ele estaria vetado porque ele já citou em outros programas. Porém, o André, que devia ter participado da gravação e não pôde, 20 minutos antes ele me mandou o seguinte áudio por WhatsApp.
Fala pra ele, pro Luciano, que eu não estarei presente por motivos alheios à minha vontade, infelizmente. Mas que se ele falar de novo de Pacto dos Lobos, cara, eu pessoalmente vou até Gravataí pegar ele, cara. Pelo amor de Deus, o desafio de filme ruim, cara, que eu assisti por causa dele. Ele deve ter visto quando tinha uns 15 anos e nunca mais viu, e acha que é bom ainda na cabeça dele, cara. Pelo amor de Deus, veta esse filme.
Que esse filme é um filme que eu gosto muito de assistir, tem umas cenas de luta muito bom com o Mark Dacascos, ele faz um índio norte-americano nesse filme. Mas o legal desse filme é que ele é baseado numa história real, né, cara, num relato real, que é A Besta de Jevudan. É um filme que vale a pena pela citação, pela menção honrosa, pra quem já assistiu, né, porque nunca assistiu, senta, dá o play ali, presta atenção, tem um ar de conspiração, se passa ali na queda da Bastilha, né, francesa, tem ali os seus burgueses sendo decapitados no final do filme, mas vale assistir esse filme, O Pacto dos Lobos, que é baseado nos relatos da Besta de Jevudan. Essa é minha menção honrosa, mas eu vou trazer o filme. Até nós estávamos conversando em off, né, Andréia, sobre o Zé Snyder. Então, o filme que eu vou trazer dele é um filme que eu gosto muito. A trilha sonora.
Caralho, peraí. Sério que no teu mundo bita tem uma obra do Zack Snyder?
Que incrível que pareça, né? Nem eu acredito. É que assim, gente, essa história é uma crítica que eu tenho muito, que eu sempre falo. Eu tenho várias críticas ao Snyder, mas esse filme é um que eu não defendo o filme em si, porque, né, tem aquelas mudanças e tal, mas ele tem uma trilha sonora que eu curto muito. E ele é adaptado de um quadrinho. Exatamente. Ele é adaptado de um quadrinho. E a mudança pro filme que ele escolheu ali, que no quadrinho é uma coisa e no filme é outra, eu acho que ela foi uma boa escolha. Nos quadrinhos, o vilão principal, para unir a raça humana, ele inventa uma ameaça alienígena que vai unir todas as forças, as potências mundiais, que eu acho que funciona pros quadrinhos, porque nos quadrinhos, uma ameaça intergaláctica, super-heróis, super-poderosos, funciona. Mas eu acho que pro cinema, para pegar ali o público que não é do quadrinho, não tá habituado, que é a escolha que ele teve ali de ameaça nuclear, né? E se passa durante a década de 80 ali, que teve
a
Guerra Fria, ameaça nuclear, Cuba, a Rússia, tudo aquilo ali, né? O relógio do juízo final. A escolha deles é um dos heróis virar um vilão e uma ameaça nuclear, acho que foi bem escolhida, né? E é super-herói, tem super-herói ao estilo Questão, ao estilo Batman, tem um ali que é meio Besouro Verde, tem o comediante, né, que depois o ator vem fazer o pai do Batman no cinema.
É, ele é o pai do Batman e ele também é
o John Winchester da série Supernatural.
Natural, e ele também é Negan, né, do Walking Dead.
O Negan do The Walking Dead, ele fez Os Perdedores, que também é da DC, que é um meio esquadrão classe A, que ele faz o comediante.
É só aquele escrotão, né,
nesse aí, ele é um anti-herói, meio pau no cuzão, assim.
Ele não estuprou a guria lá, mano?
Ali ele pega a primeira espectral, ele estupra a espectral, né? A primeira espectral, né? A mãe da espectral 2. Mas é um filme legal, cara. É um filme divertido, tem as cenas de ação massa. Como eu falei, a trilha sonora é bem boa. Tem Jimi Hendrix, tem... por nome eu não vou lembrar agora, porque é dos autores das músicas. Mas a trilha sonora é uma trilha sonora que pode ouvir, assim, fazer uma playlistzinha com algumas músicas bem interessantes. E tem o que a gente comentou em off, né? Aleluia. Aquela música que quando toca tem que ter uma câmera lenta, né? Só que nesse Watchmen ele usa pra elucidar ali uma cena de sexo entre heróis. Então, é bem encaixado.
Então, isso quer dizer que nós temos o Luciano que fala que gosta de ver em looping um filme do Zack Snyder, é isso?
Esse é a minha área escura, o lado escuro do Luciano. Ele é fã do Zack Snyder e Watchmen. Mas não conta pra ninguém, hein?
Não. Vai ficar aqui só entre nós e os ouvintes. Bom, eu vou trazer menção honrosa, primeiramente, a minha... meu mundo bita, que eu vejo em looping, geralmente são séries. Então, puta, tô cozinhando ou quero sentar no sofá e não quero pesquisar nada, eu coloco série, né? E geralmente são séries longas. Então, as duas primeiras que eu vou comentar aqui, só por menção honrosa, porque tão vetadas para este programa, que seriam Law and Order, Special Victim Units, né? Que já foi comentado num programa que a gente fez sobre séries procedurais. E eu falei também da personagem principal do Law and Order, Mães Fotas no Cinema. Esses dois programas, sobre essa série, se quiser, tá lá, né? É uma série que tem 24, tá na 24ª temporada.
Nunca mais acabou.
Não, é a série mais duradoura da história até agora. E live action, né? Porque senão tem os Simpsons também. E daí a outra série, eu sei que ela é errada, mas eu assisto em looping também, mas já foi comentado também num programa nosso que a gente fez sobre... o mesmo programa que a gente fez sobre séries procedurais, que é Two and a Half Men.
Ah, essa aí tá... Tá numa estante que, né? Se fosse uma locadora, seria aquela que fica atrás da cortininha, né? Não dá pra comentar.
Tipo, puta, eu assisto essa série e falo, puta, tá tão errado o que estão falando aí, sabe? Mas eu continuo rindo. Mas daí, minha terceira opção, eu vou na mesma prateleira do Dick Wolf, o criador de Law and Order, criador de Chicago Med, Chicago Fire, e eu vou trazer Chicago PD, que é uma série que se passa em Chicago, obviamente, né? Já diz o título, né? É o mesmo criador de Law and Order, então é sempre... nessa área de investigação policial, você tem ali se trata de departamento de polícia de inteligência. E o chefe desse departamento de inteligência, ele tem uma mudança ao longo da série. Até porque o Dick Wolf, ele gosta de dar muita garfada social nas séries deles, na série dele. Quando você assiste o começo da série, assim, da primeira temporada, sei lá, até a sexta, sétima, o chefe de polícia, ele lembra muito o Capitão Nascimento. Sabe? Ele acha que, tipo, puta, eu vou cumprir a lei, vou cumprir do meu jeito, sabe? Então, tipo, porra, pra eu fazer justiça, porra, às vezes eu tenho que fazer alguma coisa meio fora da lei, sabe? Só que como eles gostam de dar garfadas sociais, então você vai vendo uma mudança até no personagem. Até porque, que nem Chicago PD, Law and Order, eles se cruzam, às vezes, em alguns caminhos, né? Então eles pegam muitos momentos, de acontecimentos reais, sabe? Então, você vê a polícia ele tentando mudar a polícia de Chicago na série por causa dos acontecimentos lá do George Floyd, sabe? E daí, esse chefe da polícia, ele deixa de ser meio fascistoide ao longo do tempo, sabe? Porque, porra, ele era quase que... ele era, não. Ele era um torturador no começo, tipo, de catar ou... A gente sabia que o cara era bandido, mas ele não sabia. Ele cantava, cara, vamos dar uma voltinha.
Aí ele foi se adaptando ao mesmo tempo que ia rodeando acontecimentos históricos, então, coisas reais.
Exatamente, acontecimentos reais. Porra, eles não falavam realmente do George Floyd, só que a série casava no ano que tava acontecendo aqueles fatos, sabe? É a mesma coisa se pegar lá no Law and Order. No Law and Order, rolava, lembra quando o Trump mandava prender os imigrantes que vinham do México dentro de gaiola e tal, ele fazia episódios criticando aquilo ali. Então ele procura se adaptar com o que está acontecendo. Talvez com quem for assistir, sei lá, daqui a 5 anos, não vai entender a mudança de personalidade do personagem. Mas é legal assistir acompanhando o desenvolvimento. E é aquela série que, tipo, você pode assistir o segundo episódio da 4ª temporada hoje, eu assisto o 10º da 5ª temporada amanhã, sabe? Tipo, ele não tem uma história continua. Aquele episodinho fechado ali da semana. Porra, assiste. Pô, bacana. Comi meu macarrãozinho ali, meu arroz e feijão. Porra, me deu sono, dormi. Sabe? É bem tranquilinho, assim. É uma série bem bacana, assim. Tanto é que tá na 10ª temporada.
Ah, e essa série toca onde?
Ó, ela tá disponível na Prime Video. Ela tá, eu acho que até a 8ª temporada, se eu não me engano. E na Globoplay, que daí eu acho uma sacanagem do cacete, se você paga aquele plano bombado da Globoplay, que é 50 e poucos reais, você tá acompanhando ao vivo a série. Ela tá na 10ª temporada e, tipo, toda semana ela lança episódio novo, sabe? Então você consegue acompanhar ela em tempo real do que tá acontecendo lá fora. Vem dublada, vem legendada, vem do jeito que você quiser acompanhar. Então tem na Globoplay. Se você não pagar o plano bombado, você vai estar igual a Prime Video, você vai até a 8ª temporada. Se você pagar o plano bombado da Globoplay, você pode acompanhar até o momento atual da série.
Certo.
Vamos para a 3ª rodada então, Luciano?
Vamos.
Então tá, a 3ª rodada, o que é aqui? Então tá, a 3ª rodada é... Ah, esse aqui vai ser divertido. Foi, ou é, né, minha paixonite. Sabe aquela atriz, né, ou você, ouvinte, pensa, aquela atriz, aquele ator que, nossa, queria casar com ele, nossa, sou apaixonado por ele, nossa, como seria minha vida com ele? Você sempre tem esse amor meio platônico, às vezes, por um ator, uma atriz, essas coisas, né? Ah, eu trouxe aqui, tipo, pô, às vezes você tem essa paixonite por esse ator, essa atriz, mas faz filme questionável, não. O objetivo aqui é trazer a pessoa e os filmes que ela fez, né? Bom, aqui nessa rodada, sou eu que comento, até por sinal, né? E aqui vai ter até menção honrosa, tá? Já, eu já quero deixar aberto, que eu quero que tenha menções honrosas, queria que tinha. O André, eu acho que ele não participou desse programa por causa dessa rodada.
Pra não arrumar confusão, né?
Eu vou trazer essa aqui, até quando eu tava comentando com minha esposa, eu falei assim, eu assisti por causa da minha paixonite na adolescência, óbvio, por causa dessa atriz, eu falei, eu nem dei Google pra saber como que ela é, quando eu fiz a pauta. Porra, eu prefiro manter na mente do jeito que ela era nos filmes e tal. Até fiz uma piada com minha esposa, que minha esposa é aquela que, tipo, não, deixa que eu dou Google, Facebook em tudo, né? Que eu sempre brinco que eu era apaixonado por uma professora minha.
Putz.
É, porra, quem nunca foi apaixonado por professora, né? Daí eu sempre brinco com isso com minha esposa, e ela falou assim, qual que é o nome dela? Eu falei, porra, minha esposa vai dar um Google, vai dar um... procurar em rede social, eu falei, nem quero saber, deixa do jeito que minha esposa, minha professora é na minha mente.
Não estragar essa memória, né?
Por várias razões.
É verdade.
Considerando a minha idade, essa minha professora hoje, ela deve ter, assim, na melhor das hipóteses, 60 anos.
E olha lá, né?
E daí a gente parte pro pior. Se ela tiver 60 anos e estiver viva ainda, né? Ela tem sobrenome alemão, mora no sul. Qual que é a chance de eu achar ela no Facebook e ela tá acampada na frente do quartel, sabe?
Eu vou dizer que ela vai encontrar ela na Papuda lá, se botar no site da cadeia, ela vai estar lá.
Então, porra, eu prefiro, deixa a minha memória bonitinha.
Ela não apareceu nenhum vídeo aí se auto denunciando e na CP.
Ela não estaria na Papuda, estaria na colmeia, né?
Ah, é, né? Pior.
Mas dito isso, eu vou trazer um filme aqui que é dos anos 90. Eu vi 3 filmes dessa atriz. Porra, foi uma paixonite que eu tive ali, né? Eu vi, são 2 filmes que ela fez, 2 filmes sequenciais, né? E um filme que eu vi paralelo porque tinha ela, que é a Thalissa Soto.
Qual?
Thalissa Soto. Pelo nome você não vai reconhecer, mas ela no Mortal Kombat era a Kitana.
Ah, não lembro dela. Thalissa, vou procurar aqui.
Thalissa Soto. Porra, não lembro do filme Mortal Kombat dos anos 90?
Tá, eu lembro, mas eu não tô tentando lembrar da personagem. Thalissa. Da personagem não, da atriz.
Thalissa Soto.
Ela tava fazendo uma série, se não me engano.
Não, nem quero saber muita coisa dela.
Ah, lembrei dela. Claro, ela fez Dupla Explosiva. Agora eu sei quem é. Cara, ela fez um filme de. Ela fez um filme de quadrinhos na década de 90, Vampirella, carai.
Os filmes que eu assisti com ela foi Mortal Kombat.
007. Ela tá no 007.
Ela fez Mortal Kombat 2, aquela bomba. E ela fez Don Juan de Marco.
Don Juan de Marco, não lembro se eu vi esse filme.
Que é com Johnny Depp.
Ah, é, não, sim. Aham, Don Juan de Marco, mas eu não lembro dela de ter visto esse filme. Pô, ela fez Mortal Kombat.
Não, ela tem uma participação pequeníssima nesse filme. Eu assisti um filme por causa dela. E, tipo, ela aparece em 3 minutos de filme e nunca mais apareceu.
Ó, a Michelle Yeoh e ela tem uma coisa em comum. As duas foram Bond Girls.
E essa aí foi uma que eu não dei Google, não quero nem saber como que ela tá nos dias de hoje.
Bah, e olha, vou dizer pra ti, ela parou de fazer filme ali na década, em 2000 ali. Não tem filme mais que 2000. 2002, Carga Explosiva. Ah, Dupla Explosiva, 2002. É, tudo isso aí.
Tá, eu abri meu coração aqui. Você agora, Luciano.
Então, cara, eu fiquei pensando quem é que seria a minha paixonite, assim. Aí eu fiquei pensando assim, quem é que eu assisti, o último filme que eu assisti só por causa dela? E qual é os filmes que eu assisti antigamente? Daí eu, né, tive que dar uma pesquisada, assim. Aí eu pesquisei não pra saber como é que ela tá, porque eu sei como é que ela tá. Mas... como eu sou um cara mais jovem e o meu tesão tá sempre vivo...
Meryl Streep.
Não. Coitada da velha. Não, mas é uma boa atriz. Mas não. E aí eu fiquei lembrando qual foi o último filme que eu me decepcionei, assim, e eu fui ver por causa de um ator ou atriz. E foi aquele Old Guardian, sabe qual que é? Da Netflix.
Sim, sim. Tem até o que tem pra hoje eu e o André fizemos sobre o Old Guardian.
Isso. E eu sabia que o filme era ruim, mas mesmo assim eu assisti por causa dela, que é a Charlize Theron, que esse é uma não obsessão, mas eu gosto de assistir alguns filmes dela. Eu, graças a Deus, não sou decepcionado assim integralmente, né? Fez aí Atomic Blonde, que é seria a minha menção honrosa, fez Mad Max, né?
Ela Atomic faz algum... Blonde, sim, é a John Wick de saia.
Eu ia citar ela no começo, porque tu falou da John Wick de saia, mas daí para não queimar, né? Que ela é, pô, ela ali naquele Atomic Blonde, ela bota pra fuder. Mas o filme que eu queria trazer dela, que é um filme que eu, só pra pessoal lembrar, que é 1 milhão de maneiras de pegar na pistola. O nome...
Hã? Que isso? Você vai achar isso aí onde? É, tem que... na aba anônima você tem que assistir
não,
esse filme.
Não, pior que... pior que tem... Ah, mas tem que pagar. Na Amazon tem que pagar. Tem que pagar pra alugar. Mas tem um jeitinho que tu faz ali e tu assiste o filme de graça. E é um filme de faroeste, cara. É uma comédia de faroeste, mas é bem interessante, é bem legal. Tem Simon Pegg no elenco, que é pra, os caras... Os nerds de plantão e conhece, fez Star Trek, participou de Guerra nas Estrelas, faz filmes aí com Edgar Wright, ele é bastante conhecido, assim, do mundo nerd. E esse filme é bem interessante ver. Mas a minha paixonite é essa aí, o filme que dá vontade de ver é com a Charlize Theron. E quem nunca, né?
Oh, e só, você sabe onde tá, que eu esqueci de falar da minha Thalissa Soto ali, né? Onde que tá o Mortal Kombat 1?
Mortal Kombat 1 é de 95. Esse filme tu encontra na Prime Videos. E é, Prime Videos, aí pro TV pra alugar, no YouTube pra alugar.
Obviamente, não sei, obviamente não, mas você tem menção honrosa pra essa rodada ou não?
Eu só ia comentar o Atomic Blonde, né, que é o...
Não, menção honrosa de mulheres, de paixonite.
De mulheres? Não, cara, É que tem um monte de atrizes que permeia aí, né, a gente. Mas a própria Michelle Yeoh, por um tempo, né, depois a gente vai envelhecendo, a gente vai dando mais atenção pro talento e menos pra beleza da atriz. Mas só essas duas por enquanto, senão eu vou me complicar mais.
Não, eu tenho duas aqui que, incrivelmente, as duas fizeram a mesma personagem.
Ué?
Eu tenho, que também uma era do meu tempo ali de Clarissa Soto, né? Que é a Terry Hatcher.
Qual que é a Terry Hatcher? Ah, tá, que fez...
As Aventuras de Lois e Clark.
É, isso aí.
Que ela era Lois Lane nas Aventuras de Lois e Clark. E a outra é a Erica Durance, que fez a Lois Lane do Smallville.
Como é que ela fez a Lois Lane do Smallville? Eu não lembro dessa personagem.
Ela fez a Lois Lane do Smallville, e daí, se quiser achar um filme paralelo com ela, ela fez Efeito Borboleta 3.
Puta merda.
Ela é mais lembrada de Smallville.
Ah, então eu vou citar uma que por um tempo aí foi um tesãozinho.
Isso aí, abre.
Abre o coração.
Ah, isso aí, abre o coração. É essa hora que eu gosto.
E aquela atriz que fez junto com o David Bowie, O Labirinto, que é a Jennifer Connelly. Essa aí.
Ah, sim, que é a Sexta-feira.
Sexta-feira 13.
Não, não, não. Ela é a Sexta-feira. Ela é a voz virtual da roupa do Homem de Ferro.
Ela que faz a voz do Bah, não sabia.
Uhum. E ela é casada com Visão na vida real.
Com Paul Bettany?
Isso.
Não sabia, agora eu vou pesquisar aqui. Sério mesmo? Aham. Desde 2013 ela casa com Paul Bettany.
Cortou teu coração agora.
Ah, fiquei triste.
E ela, se eu não me engano, ela foi a par romântico do Hulk num dos filmes do Hulk.
Do primeiro Hulk?
Não, não é do primeiro. Eu acho que é do segundo, o Edward Norton lá. Que é do primeiro Hulk, não foi a Liv Tyler? Ah, não, não. Do primeiro Hulk foi ela.
Do primeiro
segundo
Hulk.
É a Liv Tyler. O segundo Hulk foi a Liv Tyler, é. Ela é do primeiro Hulk.
E faz filme de quadrinhos. É casada com um ator que faz filme de quadrinhos. Por isso que é meu tesão retraído.
É uma boa escolha, assim, mas não vou furar teus olhos.
Vamos girar a rodada, então.
Vamos lá pra quarta rodada, então. Trazer mais dois filmes. É uma boa adaptação de livro. O filme não precisa ser fiel 100% ao livro, né? Óbvio que vai fazer uma cross-mídia aí, né? Vai ir para uma outra mídia, ou para game, ou para filme, ou para série. Sempre tem suas adaptações, né? Mas, tipo, você leu o livro, curte, foi pro filme. Porra, teve algumas mudanças, mas curti o jeito que ficou. Luciano, o que você vai trazer?
Então, eu vou trazer um filme que eu vou te dizer que eu gostei do livro só depois que eu assisti o filme. Porque quando eu li o livro antes do filme, eu não curti muito, achei muito arrastado. Mas depois que eu vi o filme, depois que eu vi o segundo filme, depois que eu vi o terceiro filme, eu fui atrás de reler o livro, e aí eu gostei demais, que é Senhor dos Anéis, que tem uma trilogia gigantesca. Hoje, quando eu consigo assistir, né, eu tenho eles guardados no meu PC, mas agora tem, né, nas redes, agora é fácil de encontrar, que é a versão estendida, que eu gosto muito, apesar de ser 4 horas e pouca de filme, cada um deles.
A versão estendida tem na HBO.
Sim, não, agora tem na HBO, né, mas por um tempo não tinha a versão estendida assim, facilmente achada, né. Tu assistia, tu conseguia assistir na Netflix o Senhor dos Anéis, mas não tinha a versão estendida. Às vezes não tinha legenda, dublado, tinha que ficar alternando.
Uhum.
E aí eu tinha baixado a versão estendida. Hoje em dia é mais fácil, né, de encontrar. Mas esse é um daqueles filmes que foi assertivo, inacreditavelmente funcionou, né. Não envelheceu esse filme. Esse filme, se tu assistir hoje, os efeitos especiais estão maravilhosos. A história é envolvente. Como eu falei?
A música.
A música se encaixa certinho na hora certa. E aquela coisa instrumental complementa a cena. Como eu falei, é um filme longo, né? Apesar de 4 horas de filme. Eu já passei, eu já maratonei esse filme no final de semana, como se fosse uma série, sabe? Dá pausa ali pra fazer uma comida. tomar um café, almoçar, atender uma criança e voltar a assistir. É um filme, e é um filme agradável, tu não sente assim, né? Claro, tu tem que ser fã, tu tem que gostar, tu tem que estar com vontade. Mas é como se fosse uma série, tu pode assistir como se fosse maratonar uma série. Num final de semana, tu ali com, né, das suas 12 horas e pouquinho, tu assiste os três filmes da sequência. Tem cenas maravilhosas, né? Só vou citar uma, estamos falando de mulheres aqui um pouquinho. Tem uma cena que um dos Nazgûl, né, que é um dos reis humanos que foram infectados pelo... foram dominados pelo anel, eles estão lutando com os dragões negros e lá e tal, e aí ele pega e fala para uma soldada que diz que nenhum homem pode matar um Nazgûl, e ela arranca a máscara e fala, mas quem diz que eu sou homem? E enfia a espada no meio da máscara do Nazgûl e mata o Nazgûl. Essa cena é muito massa, tem toda uma cena de implosão ali e tudo. É um filme, é uma série de filmes, né? São uma trilogia de filmes aí do Peter Jackson aí, que devorou Oscars quando saiu. É uma boa adaptação.
O Peter Jackson, pra mim, nessa trilogia de filmes, tá que nem as irmãs Wachowski com Matrix. Tipo, só acertaram nisso, sabe? Tipo, é as irmãs Wachowski com Matrix 1 e o Peter Jackson com essa trilogia, sabe?
É, assim, ele fez King Kong lá com aquele com Black Jack, que é bem ruinzinho, daí
fez
bem esquecido.
O Hobbit.
Cara, o Hobbit, ele é ruim porque é,
mas cai na conta
muito
dele.
Longo. Não, eu vou dizer assim, ó. Se um cara, um bom editor aí, um cara que entende de cinema, entende de edição, ou conhece alguém que entende de edição e sentar do ladinho e fazer os cortes certo, transformar aqueles três filmes em um filme de 2 horas, ia ficar maravilhoso.
Eu vou te dizer que tem isso no YouTube de um canal famoso, que, puta, eu não vou lembrar, que o cara ficou famoso por causa disso, que ele transformou os três Hobbits em um filme de 3 horas e 40.
Aí, ó, tira aquela encheção de linguiça do romance que não existe no livro. Cara, o livro, ele é muito mais uma aventura infanto-juvenil, assim, sabe? Até meio pegada pro infantil em alguns pontos, mas é uma aventura, e ali eles botaram coisas, e eu já assisti a versão estendida desse filme, tá? Do Hobbit, os três Hobbits. É meio chatinho. Tem cenas legais de ação, que é só legal pela ação, mas ele é muito chatinho.
Se ele já é chato na versão normal, imagina a versão estendida.
Sabe o que ele é legal de ver? Se tu pegar assim, ó, cenas isoladas como se fosse um videoclipe, por exemplo, a Batalha dos Cinco Exércitos, que aparece os anões.
Uhum.
Aquela cena é legal, que tem os como que é o nome lá, as cabras, os bodes gigantes, é legal.
Ah, sim.
Bom, a cena dos anões com os barris, só aquela cena é interessante porque é uma açãozinha meio frenéticazinha, ok. Agora, juntou tudo, é difícil de engolir. Como eu falei, eu não vi essa versão, eu vou procurar ela, porque ela fica interessante nesse jeito, bem resumidinho. Mas tu falou do Peter Jackson, é isso aí, Peter Jackson, cara, mas eu acho que ele tem uma boa mão, assim, só que ele tá querendo inserir muito a visão dele, assim. Mas o Senhor dos Anéis é questionável. Eu, sinceramente, eu não conheço quem reclama de Senhor dos Anéis, reclama do quê? Ah, é um filme muito longo. Cara, tem filme curto que é uma merda. Tem filme longo, que nem Lista de Schindler aí, que já foi comentado, que é longo pra caramba e é um filme imprescindível. Tem que ser longo. Ele é pra isso, né?
Assim, eu entendo quem não gosta de Senhor dos Anéis porque não gosta dessa temática capa-espada.
É, até concordo.
Agora, o Senhor dos Anéis tá aí com um mundaréu de Oscar. Eu lembro, cara, eu li os livros muito antes de sair os filmes.
Ah, tu sabe, tu pegou o manuscrito, né? Quando o Tolkien tava escrevendo.
É, que nem, quando eu li os livros do Senhor dos Anéis, antes de sair os filmes, tipo, eu gostava muito dessa temática capa-espada, de RPG, blá, 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 blá. Mas, cara, eu achei o livro chato pra cacete. Eu tô junto contigo. Porra, o Tolkien pega e leva, tipo, puta, o Gandalf vai pegar a xícara dele. Aí são 3 páginas se lendo como que a xícara do Gandalf.
É bem isso aí. Por isso que quando eu li a primeira vez eu não gostei. Teve um outro livro que também virou filme, mas esse não é tão bom. Eu ainda prefiro o livro, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele tem uma pegada parecida com isso.
Você vai queimar minha rodada,
tá,
então,
tu vai falar disso aí? Não, que esse livro é bom também porque ele tem essa pegada de escrever algo assim, perder um tempo da página, né, pra descrever algo. Ou seja, a aparência de alguém, ou seja, a burocracia de algum alienígena. E o Senhor dos Anéis tem essa pegada aí de descrever. Quando eu li a primeira vez, achei monótono, achei chato. E depois do filme, eu tipo assim, eu vou ter que ler o livro. E se eu gostei tanto do filme, eu vou ter que gostar do livro. Cara, e aí o cara vai lendo, ao mesmo tempo que vai... A imaginação fica mais fácil. Vai lembrando das cenas, aí tudo meio que se explica assim. Quando falou, quem não gosta da temática, é porque não gosta da temática. Agora, falando tecnicamente do filme, de interpretação, figurino, cenário, efeito especial, efeito sonoro, música, cara, não tem como não aceitar, não gostar, não entender que é um filme de qualidade.
Mas querendo, até se for fazer a leitura hoje, tipo, nunca assisti Senhor dos Anéis, vou ler o Senhor dos Anéis. Ele vai achar chato. Porque que nem só aquela parte ali do... quando começa o Sociedade do Anel, que é o primeiro filme, que tá o Gandalf na festa ali do Bilbo.
Do Bilbo.
Cara, aquilo ali tem 100 páginas. E no filme é resumido em 20 minutos, sabe?
Não, eu tenho aqui atrás, aqui, ó, o Silmarillion. Quando eu peguei a primeira vez pra ler o Silmarillion, eu já tinha lido 3 páginas e ele ainda tava descrevendo o que era o amanhecer e as cores esverdeadas que o sol refletia na grama. E nós tava na terceira página já e ainda tava falando da luz do sol, do verde que era refletido pela luz do sol. Então é algo assim, lento. Na hora da descrição. Mas depois
é maçante,
que tu,
né?
É maçante, mas depois que tu entende, depois que passa por isso, tu vai conhecendo o mundo e é maravilhoso. E eu tô assim, eu tô meio defasado na série, tô assistindo Os Anéis do Poder. Eu tenho algumas críticas aos Anéis do Poder, por exemplo, mas ao mesmo tempo que eu tô assistindo a série, eu tô pesquisando, eu tô lendo informações, coisas que não lembrava mais, até do Silmarillion. E, cara, é muito visual, assim, sabe? Tem que ser... precisa ser descritivo pra poder entender um pouco do... Porque ele meio que trata do... Tem os personagens, tem as guerras, tem as coisas. Mas é meio que uma criação do mundo. É meio que um mundo é contado... A história do contado também, então... E Senhor dos Anéis, voltando a falar, fez muito bem o trabalho de passar por esse... pela Terra-média e sim mostrar os cenários pra nós.
Bom, eu vou trazer...
Ah, peraí. Uma menção honrosa, só uma menção honrosa, porque tu falou de livros, né? Não falou de quadrinhos, mas só citando um quadrinho que não é muito, assim, conhecido. Algumas pessoas até... Eu mesmo descobri que era um quadrinho depois de ver o filme, que é Estrada para a Perdição, que é com Tom Hanks. Ele faz um gangster, um assassino, que trabalha pra máfia, e a máfia... meio que quer queimar os arquivos, vai lá matar ele, e aí acaba matando a família dele, no caso fica só ele vivo e o filho, e aí ele sai pela uma jornada de vingança, ao mesmo tempo que vai roubando a máfia, né? Ele sabe os cofres que a máfia tem, os bancos, e ele vai fazendo esses assaltos e acabando com a máfia, né, ao estilo vingança mesmo, e é uma boa adaptação. O filme é bem feito, assim, bem quisto por mim, em relação a essa adaptação.
Então você tá queimando já uma segunda opção, né, no futuro. Você colocar adaptação de quadrinho.
Aí eu falo desse aí.
Bom, obviamente que o Senhor dos Anéis deve estar na HBO Max, né?
HBO Max com versão estendida, isso aí.
Bom, eu vou trazer aqui um filme que eu fui questionado aqui em casa. Porque eu gostei muito do livro, eu achei a adaptação... Minha esposa não leu o livro. Só que minha esposa achou o filme uma bosta. E eu achei uma boa adaptação do livro, porque eu li o livro. Então, e eu sei que tem muita gente que não gosta muito do filme, mas eu acho que o filme ele é muito contemplativo, muito, assim, filosófico. E, assim como o Luciano ama o Watchmen, né, por causa da trilha sonora, uma coisa que me pegou muito nesse filme, além de eu ter gostado do livro, no filme, o que eu amo de paixão é a trilha sonora, que é na Natureza Selvagem.
Na Natureza Selvagem é o cara que corta os cartões
e vai viajar pelo mundo.
Tá. Eu tô ligado. Eu já fiz um podcast que o Giovanni citou esse filme.
Então, esse livro, ele é escrito pelo John Krakauer, que ele é o mesmo autor do filme Noir Rarefeito, que foi, inclusive, best-seller em 1996, onde ele fez a maior tragédia que já houve no Everest. Mas todas as adaptações que foi feita em cima de Noir Rarefeito pra filme ficou uma merda, tá? Mas o livro é muito muito bom, não é rarefeito, mas o que eu quero trazer é na natureza selvagem, que o John Krakauer, ele teve acesso direto ao diário do cara. Então ele pôde representar no livro o diário do cara de uma forma muito autoral, muito, muito bacana de ler, entendeu? Quando você assiste o filme, é claro que o filme fica numa uma versão mais enxuta, mas é bem fiel à mensagem. Tipo, tem certos fatos que acontecem no livro que não acontecem no filme ou são distorcidos, mas o interessante é entender a mensagem. A mensagem do que o cara quis fazer ao largar a vida dele e sair peregrinando, vamos dizer assim. Puta, é um filme que eu acho bem bacana de ver. O livro é muito bom, só que não é um filme para você assistir quando você estiver numa bad vibe. Eu não faço ideia aonde está o filme, né? Mas o filme, ele é bem interessante, sabe? Bem reflexivo, sabe? Aquele filme que, tipo, você termina de ver o filme e você fala assim, porra, será que esse cara fez? Será que o cara fez certo, fez errado, né? E até para quem não sabe do filme que eu tô falando, é um cara que ele larga tudo da vida dele, né? Larga a família, larga tal, e resolve peregrinar pelos Estados Unidos sem auxílio do capitalismo, nem de nada, né? Ele só quer conhecer pessoas, ele só quer saber como é o ser humano. Então ele, porra, ele pega carona, ele fica de... ele vai ajudar tiozinho no meio do... uma fazenda não sei aonde e faz amizade com ele e tal. Daí o protagonista, ele tem o final que tem, eu não vou dar spoiler, porque eu acho que é bem bacana de você tentar assistir o filme, né? O final do filme é diferente do livro, né? Digamos assim, as consequências que chegam no final do filme são diferentes do livro, mas o final é o mesmo. Mas é um filme, eu acho que ele é muito, nem falei, reflexivo. Assim, você para, pensa, termina de ver o filme, você fica, cara, o que eu vi agora? Até onde esse cara tava certo? Até onde eu faria isso? Já assistiu esse filme, Luciano?
Não, esse filme eu não assisti ainda. Eu sei, eu já, como eu falei, já gravei já um podcast, um Café com Gibi, de indicações de filmes que o Giovanni citou esse filme aí. Ele é meio fã desse filme. E ele falou dessa vibe meio... É uma vibe meio positiva, mas ao mesmo tempo tem aquela melancolia, o final, né? Eu não vou dar o spoiler do final também, mas o final é meio bad vibe. Aí eu acabei não me propondo. Inclusive, as duas vezes com essa, foi citado e indicado esse filme, eu tô num clima que eu prefiro não assistir, que é pra não deixar a minha cabeça mais zoada.
E você sabe dizer onde ele tá, Luciano?
Ele tá pra alugar na Amazon, no Google Play e no YouTube. Tudo por R$6,90.
Puta, que pena. Bom.
Ou daquele jeitinho, né? Tem um jeitinho especial aí que...
Faz o jeito Luciano... Chabaflix aí, né?
Chabaflix conhece. E falando em... Né, não sei se vai citar alguma menção honrosa.
Não, não, nesse aqui não.
Eu só vou... Não é uma menção honrosa, mas se vocês passarem lá, dá uma acessada no oldnerd.com lá e bota ali, procura ali por 6 livros adaptados que eu fiz. Vamos ver que ano foi isso. Em 2018 eu escrevi uma listinha com...
Só falando para os ouvintes, vocês não precisam procurar. O link vai aqui no variaçõesdonerd.com.br ou se tiver em qualquer agregador, vai ali no Ler Mais ou... no site mesmo, o link vai estar ali, você clica e vai parar direto ali no que o Luciano vai falar agora.
Exatamente, é uma listinha ali com seis livros que foram adaptados para cinema, né? Alguns o filme é bom, outros o livro é melhor ainda. Mas eu não vou dizer quais são, mas tem uma listinha ali. Tem Philip Dick, tem...
Deixa o ouvinte de curioso para o teu site.
Vai lá, acessa lá, dá uma lida lá, deixa um comentário para nós lá que a gente responde assim que possível.
Então vamos lá para nossa penúltima rodada, então, Luciano.
Qual que é a penúltima rodada? Esse foi o mais difícil.
Perturbador demais.
Esse foi o mais difícil. Pra mim foi o mais difícil. Porque quando eu assisto...
Só deixa eu explicar a rodada pros ouvintes, que é perturbador demais. Que é um filme que, tipo, putz, o filme tá pesado demais, o filme tá angustiante demais, ou o diretor pegou pesado demais, e às vezes não é o filme inteiro, é determinadas cenas. Puta, que cagou, não precisava. Eu preferia ter desvisto esse filme. E eu quero até comentar sobre isso aí, porque quando eu monto as pautas, eu falei ao longo do programa, eu sempre bato papo com minha esposa. E daí minha esposa deu um exemplo de um filme que era histórico. Eu falo, não, o filme não pode ser histórico, não pode ser baseado em fatos históricos. Porque que nem, eu até coloquei ali na pauta, um exemplo que é perturbador, é pesado demais, não sei o que, que é A Lista de Schindler. Porra, é um filme que eu vi, achei pesado, perturbador, porra, angustiante, ok, mas eu não queria ter desvisto. E eu acho que todo mundo tem que ver, pra todo mundo saber que essa história não tem que se repetir. Mas são filmes assim, quando eu coloquei esse perturbador demais, é filme fora da casinha, sabe? É filme, puta, sei lá, o cara tava matando alguém, colocou cocô na boca do cara, sabe? Não, eu não queria fatos históricos na jogada, sabe? Então, eu ou você que começa nessa rodada?
Não se acha que é. Acho que é tu que começa, não tenho certeza.
Deixa eu ver aqui. Se coisa, é você.
Ah, bom, como eu falei, esse filme foi difícil pra mim. E eu vou citar um aqui que nem é tão chocante assim. Mas é um filme...
Mas queria ter desvisto.
Eu queria ter desvisto. Porque ele é um filme desnecessário. O jeito que foi tratado o filme, a maquiagem, os personagens ficaram muito estranhos. Eu não consigo prestar atenção no filme. Porque a boca tá diferente. Cara, é meio estranho. Eu achei assim meio... Não tinha necessidade. Que é um
curioso.
Filme baseado... Cara, não vale a pena. Não indico. Quem quer ver, não veja. Mas ele é bem simples. É um filme baseado numa peça da Broadway, que é Cats.
Nossa, que você assistiu isso aí?
Eu assisti. Acredito que a minha filha também assistiu. É um filme que tá num patamar, num momento assim que... Cara, não sei. Eu não consigo descrever, porque não é nojento. Ele é estranho. Eu não consigo prestar atenção. Eu não lembro da história do filme. Eu lembro de assistir o filme e, sabe, tu não te concentra no que tá acontecendo. É quase que aquela cena do Superman com o efeito de tirar o bigode, sabe?
Do bigode. Uhum.
Tá tudo estranho acontecendo, aquela boca mexendo estranhamente, sabe? É algo assim, não sei te explicar.
Eu vi que a galera metralhou esse filme. Você queria ter desvisto, mas se o ouvinte quiser ver aonde que ele tá.
Pá, cara, nem sei. Vamos ver onde é que tá essa bomba da natureza. Cats. 2019, cara. Bom, não vale a pena. Eu não lembro como é que eu assisti. Eu acho que eu assisti na Amazon quando tava de graça. Agora tá pra alugar. R$6,90. Não vale.
Porra, se você tiver pago pra ver isso aí...
Não. Eu acho que eu peguei quando tava de graça ainda. Não vale a pena.
Bom, eu só fiquei sabendo que esse filme é uma bomba. E como é musical, não faz muito minha vibe. É musical, que não faz muito meu gênero de obra. Porra, a galera que é crítica e gosta, tava metendo malho, eu falei, nem vou ver.
Aí eu fui pela teimosia.
E você sabe que tinha uma galera falando que tava com medo? Não vai ser spoiler, né? Mas você viu o Sandman inteiro, a temporada?
Não, né? Tá mais um que eu tô pra metade, né? Que é aquelas que eu tô ganhando, agora que eu tô revendo as coisas, conseguindo assistir.
Obviamente você sabe tudo dos quadrinhos de Sandman, né?
Sim.
Então tem um episódio que é sobre gatos, né?
Uhum.
Eles queriam fazer meio que nem Cats.
Ah, não. Ainda bem que não fizeram.
Só que daí na série, eles resolveram transformar o episódio em animação.
Ah, tem um episódio que é uma animação, exatamente. Ah, então é esse aí, eu não cheguei nessa série.
Que é um episódio sobre gatos que tem nas HQs. É um episódio bem bacana. E fica aí no Variações Cast, a gente falou sobre Sandman. A gente tá com o nosso alter ego do Luciano Chaba, que é o Jorginho.
Aqui é o Jorginho.
Mas eu vou partir para uma linha diferente tua, Luciano, que são aqueles filmes perturbadores que eu preferia ter desvisto, que é uma temática que eu não curto muito, tipo, eu assisti porque fui de teimoso, que é Doce Vingança.
Doce Vingança é da menina, né?
É, de uma menina que ela é escritora, ela vai se isolar numa cabana, e daí ela acaba sendo estuprada, violentada e... Puta, mil outras atrocidades. E pelo meio do filme, eles acabam meio que matando ela. E esse filme, na verdade, ele é um remake de um filme dos anos 70, se eu não me engano, que é A Vingança de Jennifer. O filme A Vingança de Jennifer, que é o original, está disponível no YouTube. A Doce Vingança, se eu não me engano, eu acho que tá na Netflix. Ou na
vamos
Prime
ver
Video.
Agora. Vai, fala que eu vou pegar aqui.
A Doce Vingança tem 1, 2 e 3. Mas a Doce Vingança 1, que eu tô citando... Puta, ele é angustiante, porque... Puta, todas as cenas de tortura ali, é tipo... Sabe quando você fala assim, eu sei que isso aí acontece de verdade, mas porra, você tá passando do ponto agora já. É, tipo, é um filme que eu vi, não quero ver de novo, preferia ter desvisto. E até vou fazer uma menção honrosa, que ele tá na mesma prateleira pra mim que Irreversível.
Ah, mas Irreversível... Sabe que eu cheguei a botar Irreversível na minha lista? Porque a cena do estupro inicial, né, que é uma... Tem duas cenas, que é o braço, o cara quebrando o braço e depois sendo espancado. E a cena do estupro, pra mim, é pesadíssima, assim. Tipo, ah, tu assistir com... Não assiste com... É ruim assistir com a família, com a mulher, com os pais, né?
É ruim você assistir, na verdade. Não é ruim você assistir com ninguém. É ruim você assistir. Então, tipo, é aquele momento que você fala assim... Eu entendi o que você tá querendo dizer, diretor. Sabe? Só que...
Chega, né? Tá, deu?
Chega, chega. Deu, sabe? Tá parecendo esse tipo de cena, tanto no Doce Vingança quanto no Irreversível. Sabe quando vem aquele teu amigo escroto e fala assim... Nossa, teve acidente de carro aqui na rua. Veja o vídeo.
Não é o suficiente só falar que teve acidente. Tem que mostrar o sangue, a perna quebrada.
Bom, e pra... você achou onde tá o Doce Vingança, Luciano?
Doce Vingança tá na Globoplay.
Ah, na Globoplay. Então tá lá. Quem quiser assistir, mas eu não aconselho, né? Tá na Globoplay. Bom, vamos pra última rodada. Que a última rodada começa comigo, né? E que é... Puta, não faz parte do meu gênero ou da minha categoria de filmes que eu gosto, mas... Este eu gostei. Porra, eu não gosto de ver muita animação. Ah, mas essa eu gostei. Eu não gosto muito de terror. Ah, mas isso é bacana. Então, é nessa pegada que a gente vai agora. E começando comigo, bom, eu não sou muito fã de comédia. Eu, puta, sou até pra rir, é difícil. Tipo, às vezes tem piada nos filmes, alguma coisa assim. Tipo, sabe quando você ri por dentro? E daí aqui em casa, eu falei assim, puta, se isso acontecesse aqui em casa, eu ia gostar demais. Ia ser meu melhor amigo. E minha esposa falou, se isso acontecesse aqui em casa, eu pegava as crianças e ia embora, você ia ficar com esse teu melhor amigo. Que é o filme Ted.
Ah, com o Mark Albert e do ursinho.
E do ursinho. Porra, como eu queria um amigo ursinho daquele.
Os caras são gente boa pra caramba entre eles, né, meu? São brother. São brother mesmo.
Não, além dele ser brother, eu ia imaginar eu bebendo o dia inteiro com o ursinho. Então, eu fumando meu cigarro, o ursinho, sei lá, se maconhando ali, né? E a gente bebendo o dia inteiro. Ele ia fazer parte do Variações do Nerd, certeza.
Com certeza.
E é uma distopia ali, vamos dizer assim. É porque os dois são muito nerd.
Sim, né? Não, porque se criaram junto, né, cara? Só que um deles tem menos noção do que o outro.
Não, e eu acho engraçado que nem, eu gosto do Ted 1 e 2. Pra mim, o Ted, ele podia virar uma série a la Two and a Half Men.
Eu ia falar isso, dois homens e meio.
É, porque arranjava mais um cara, colocava o Mark Wahlberg, mais um cara e o ursinho que era o meio homem, né? E com aquelas piadas inocência ali, né? Que nem tanto no 1 no 2. Cara, no 2. Você assistiu os dois filmes, Luciano?
Assisti os dois.
Cara, tem uma hora que ele sofre um acidente de carro e é virado de piada nerd, de porra, pra quem entende de cultura pop, né? Que eles caem no meio de uma plantação de maconha e na hora que eles abrem a porta, começa a tocar que é a musiquinha do Jurassic Park, sabe?
Sim.
E eles olhando pra aquela placa, plantação de maconha. E daí tem outras piadas lá que nem o Mark Wahlberg tá começando a gostar da advogada e o Ted chama ela de Gollum. Aí ela fala, que é Gollum? Quem que é Gollum?
pior, uma hora que eu lembrei.
O Ted tá onde, Luciano?
Vamos ver, o Ted. Ted, filme. Ted, o primeiro filme tá fácil. O Ted primeiro tá no Prime Videos. E o Ted 2, pra quem procurar, também tá na Prime Videos. Pode assistir na sequência aí os dois filmes.
Bom, a comédia é um gênero que eu não gosto, mas tá aí. Luciano, você gosta do Ted ou não?
Eu gosto. Eu cheguei a ver o trailer quando saiu o trailer. E aí me interessei, achei interessante o bagulho do meio a piada do desejo, né? Filme meio comédia anos 90 ali, que tu faz um desejo e o desejo se realiza. Ele faz do amigo do urso, e aí o urso tipo, se cria com ele até a fase adulta, e eles somente vira famoso por causa disso. Achei legal a ideia.
Só voltando nas referências, né? Daí tem referência pra quem é pai, né? Porque no filme 2 o vilão não é bem vilão, né? Mas é o que tá financiando a vilania, né? É o cara da Hasbro, né? É o CEO da Hasbro ali, né?
Que e daí, é dos brinquedos.
Que é dos brinquedos, exatamente. Que daí no final o cara tá ali vilanizando ali, fazendo as malvadezas dele. Aí chega uma hora que o Robert fala: quem é você? Daí o cara quer fugir pra não ser pego pela polícia e pela empresa. Eu sou o CEO da Mattel.
Mete outro brinquedo. É bem legal isso aí.
É legal que essas jogadas de
referências.
Talvez pra quem não seja nerdão, o filme não seja tão legal, assim, porque ele é cheio de jogada de referência, tipo, tanto de brinquedo, quanto ele faz brincadeira com série, com filme.
Tem brincadeira com brinquedo gênios, tem a própria música, né, de filmes clássicos.
Não, eles fazem brincadeira com o filme do Law and Order, que eles ficam todo, do, tom.
Não, e tem o Flash Gordon, né? Tem a piada com tem a piada, não tem o personagem
tem
do Flash
ator.
Gordon.
Tem um ator,
é, do Flash Gordon, que eles são fãs dele. Então, é toda essa pegada anos 80 e 90, né? Então, que se passa, né? Começa nos anos 80 e depois vai pra tempos atuais. É um filme trilha, esse filme é legal.
E você, Luciano, o que que é? Ou não faz parte do teu gênero, da tua categoria de filmes, mas esse aí eu curti pra cacete.
Então, eu vou citar uma menção honrosa primeiro, porque eu pensei, mas eu gosto de vários estilos de filme, né? Eu gosto de terror, gosto de terror, gosto de aventura, sou fã de animação, gosto de filme que fala de relação pais e filhos, né? Materna e paterna com seus filhos. Adoro filme que tem a ver com amigos, quando tem a temática amigos, que nem, por exemplo, Stranger Things, grupo de amigos. Então, tem vários estilos de filmes que eu gosto e tem
conta,
esses...
É tipo Conta Comigo, que o Zack Snyder vai foi.
Vai estragar Conta Comigo, cara. Tô com medo desse filme. Conta Comigo, posso falar quantas vezes eu quiser, porque Conta Comigo... Ah, não, Conta Comigo tá na lista de vetados. Não sei por que que tá vetados. Inclusive, é baseado num conto do Stephen King que virou um baita de uma adaptação pra cinema. Mas, daí eu tava pensando, minha primeira opção, o que que eu não gosto, mas esse eu gosto? Eu não gosto dos filmes do Adam Sandler. Não curto. Não curto os filmes do Adam Sandler. Pra mim é um ator... eu sempre brinco que ele é o Didi Mocó de Hollywood. É o ator que faz uma comédia pastelona. Ele é feião. Ele fica com a mulher bonita. Mas tem um filme que eu gosto dele. Só não gosto do final do filme, que eu achei meio ex-máquina. E que é Clique. Eu acho legal esse filme. É uma... A ideia...
Esse filme é vendido muito errado, na minha opinião.
Também
que esse
acho.
Esse filme é bad vibe pra cacete, na minha opinião.
É aquele que eu te falei, da relação de pais e filhos que tu quer chorar. Só que eu acho que o jeito que termina o filme, eles estragaram a proposta do filme. Eu acho que eles deviam ir nessa bad vibe até o final pra te deixar a mensagem que é: tu só vive uma vez.
Porra, você corta os pulsos daí se continuar, né? Nessa linha.
Mas aí eu lembrei, tem Gente Grande, que é o primeiro filme dele.
Gente Grande?
É, que ele é um grupo de amigos que tinha uma infância e eles se reencontram pro velório do treinador deles. E eles meio que relembram a amizade, as brincadeiras de moleque. E aí eu lembro que tem muito a ver com o meu grupo de amigos, assim, que a gente se conhece há 20, 30 anos, a gente brincava com brincadeiras agressivas quando era moleque. Aí eu pensei, então não posso botar esse porque é um filme, é um ator que eu não gosto, mas tem dois filmes que eu mais ou menos gosto dele, então eu não vou usar ele. E aí eu fiquei pensando, qual? Aí eu lembrei que eu não assisto filmes de culinária, filmes que tenham a ver com comida, sabe? Tipo, Bradley Cooper é um chefe de cozinha, A personagem da série, ela é uma cozinheira e quer um... Eu não assisto nem Masterchef, a não ser o Jacquin. O Jacquin eu assisto.
Então você tá passando longe daquela série maravilhosa The Bear.
Não faço ideia o que é isso. Não faço ideia.
Porra, essa série é maravilhosa e eu acho que ela tem tudo pra ganhar premiações.
Sério? Vou, se sobrar um tempo, eu vou dar uma atenção, mas não prometo nada. Aí eu lembrei que esse tipo de temática... Não passa no meu crivo. Mas tem um filme que o pôster é, basicamente é de culinária. É um pôster clássico. Cara de roupinha branca, chapéuzinho, as coisas em volta. E o meu compadre, que é chefe de cozinha, sushi man e tal, ele me indicou esse filme lá quando saiu. Foi em 2007 esse filme. Agora eu vi aqui o ano. Não lembrava o ano. Que é um filme brasileiro chamado Estômago. Já viu esse filme?
E eu vou bater o martelo que ele tá na lista dos vetados.
Tá na lista? Ah, eu não acredito. Eu tô com a lista aqui.
Que eu já comentei até duas vezes nele.
Ah, não. Tô olhando a lista aqui, não tô achando ele. Talone, Kona, Goonies, Garotos. Não, tá, não apareceu na lista aqui. Ó, Conta Comigo, Avatar. Tu esqueceu.
Vai levar a sorte agora, então. Eu vou deixar você passar.
Tem que prestar atenção nessa lista, hein?
Porque eu falei nele filmes no programa Filmes Abaixo do Radar.
Ah, mas esse filme é bem abaixo do radar. Bem abaixo do radar. Até acho que eu já citei esse filme em alguma gravação aí. Ou do próprio Variações, ou no Café com Gibi, ou em outro lugar aí. Eu já devo ter citado esse filme. Porque é um filme que... Como eu falei, eu não gosto de filme de culinária. Mas a estrutura que o filme trabalha... Contando duas histórias ao mesmo tempo, e tu acha que a pegada é de culinária, até trabalha. Inclusive, o DVD desse filme, quando ele fala das receitas, tem um menuzinho que tu pode clicar no menu, né? Tu dá um enter ali. Ele, enquanto ele tá falando a receita, aparece os ingredientes, uma listinha e o modo de preparo.
Quer ver como esse filme já foi citado no Variações? É, você uma vez comentou que você foi assistir num cinema bem independente
Sim, porque como eu falei, quando saiu no lançamento, foi num cinema de rua que que o meu compadre viu e aí me indicou pra ir, eu fui ver. E depois a gente foi, tipo, acho que um ano depois a gente conseguiu o DVD e fomos atrás pra ver isso aí.
É, só pros ouvintes entenderem, esse Estômago é um filme que é de um cara que é um migrante nordestino que vem pra Curitiba. Ele vem tentar ganhar a vida dele e tal, não sei o quê. E ele acaba trabalhando como um faxineiro, um zelador numa lanchonete meio pé sujo de Curitiba. Só que ele tem habilidades culinárias e o dono da lanchonete fala assim: cara, você não quer começar a trabalhar cozinhando pra mim e eu te forneço algumas coisas a mais? Tipo, aquele momento, aquele modo escravocrata, né? Quase.
Sim, te dou uma cama pra te morar e tu vai cozinhando pra mim.
Exatamente, continua limpando meu chão e tal. E daí nisso ele começa a cozinhar pra esse cara e um dono de restaurante, no acaso, acaba parando nessa lanchonete pé sujo, experimenta uma coxinha que ele fez e fala: cara, você tem habilidades e tal, vem começar a trabalhar comigo. Só que ao mesmo tempo que desenvolve a história dele crescendo no ramo da cozinha, em paralelo mostra esse mesmo faxineiro que virou cozinheiro dentro da prisão.
E dentro da prisão ele também tá galgando uma hierarquia lá dentro, né? Ele deixa de dormir no canto pra dormir na cama, e assim vai.
E assim vai, só que ao mesmo tempo, tipo, enquanto as duas histórias estão acontecendo, você fala: porra, o que tá acontecendo com ele dentro da prisão e como ele parou lá dentro?
Isso.
E até pra quem for ouvinte mais novo, o chefão da prisão é o tal do Babu, que era do Big Brother, né?
Isso, o ator que faz depois faz o Tim Maia também. É o mesmo ator.
Esse filme, quando eu assisti na cagada. Eu vou falar assim, porque era o tempo que eu tinha TV a cabo aqui em casa. E sabe quando você tá ali, ó, rolando, vendo o que vai começar de filme? Eu vou assistir qualquer coisa. E daí eu li ali Estômago. Eu achei que era um filme de terror, até pelo nome, né? E daí fui ler a sinopse e falei: ah, porra, me interessou. Daí que eu fui descobrir que era brasileiro e tal. Cara, pra mim é um dos... Eu digo que tá nos meus top 5 filmes brasileiros. Eu não lembro de cabeça 5 filmes brasileiros. Eu vou lembrar de Tropa de Elite, Carandiru, autocompadecida, mas ele com certeza é um dos meus filmes brasileiros preferidos e muito bons.
Vou dizer pra ti que é a mesma coisa também. E eu não fui ver de cagada, eu fui indicado. Eu falei, ah, mas ele falou do meu compadre, não, mas assiste que tu vai gostar. Não tem muito, tem a ver de culinária, mas ele trabalha com outra situação por trás e tal. Mas o meu compadre, ele só também ele foi ver esse filme no cinema, mas de cagada, porque ele tava fazendo um curso de culinária na época. Então ele tava naquela onda de apaixonado pela culinária. Tava descendo o ônibus, indo em direção ao curso, ele passou por esse cinema. E aí, por um acaso, entrou, tipo, na vou lá ver, né? E pai foi, viu o filme, gostou e indicou. Mas assim, ó, vou dizer pra ti, você, pra quem tá ouvindo e pra ti também, que eu acredito que muita gente chegou nesse filme sem perceber, sabe? Porque tava passando ali, ou por um acaso viu um trailer, alguma coisa assim, mas não, porque... Pá, passou abaixíssimo do radar, assim.
Cara, e eu sei que esse filme, eu lembro que quando eu, já que ele tá sendo meio que roubado, mas eu deixei ele ser roubado aqui, tá? Porque o filme é muito bom. Quando eu indiquei ele no Filmes Abaixo do Radar, ele não tava nem em streaming. Depois ele foi pra Netflix. Aí depois ele foi pra Globoplay. Agora eu não faço ideia de onde ele tá.
Ele continua na Globoplay e continua na Netflix. Tá lá liberadão pra assistir.
Esse filme é muito bom. É um filme, assim, de 1h30. É um filme curto. A história, assim, é um filme que vale a pena. E, tipo, não tira aquele preconceito do coração de, tipo, ah, é filme brasileiro. Vai, assiste o filme. A história é muito boa. E o final é foda.
É, os dois finais são foda. E não tem aquela pegada de... Ah, porque o cara é nordestino, não fala sobre... Quer dizer, bem pano de fundo assim, fala, né? Do negócio do nordestino na cidade grande. Fala da prisão, mas é bem pano de fundo. O negócio é como que ele usou a comida pra chegar aonde chegou. Tanto na cadeia quanto lá de fora, né? O que ele faz pra... chegar no seu lugar. A comida é o grande arco da história.
Não, e você vê até a corrupção dentro da cadeia, né? Porque, tipo, porra, vai vir um chefão de não sei da onde. Então, arranja não sei o quê. Arranja... O que você precisa? Eu preciso de louro, sabe? Porra, louro é um troço que você compra no mercado ali por... R$2. E, não, ele vai arranjar louro pra você. Ah, eu quero fazer um peixe não sei o que, sabe?
É. Yeah.
E daí vi que ele vi um chefão de outra cadeia, sei lá, de outra ala prisional lá, e eles vão fazer um banquete e os guardas são coniventes com aquilo ali, né?
Sim, como eu falei, tudo é um pano de fundo, né? Tudo tem ali a sua garfada social e crítica ali, mas é tudo meio que pano de fundo, né? O que movimenta a história é sempre a comida.
Cara, esse filme é excepcional. Quem puder, assista. Mas é isso aí, então, galera. Pra acompanhar a gente, vá até o final. Depois do Jabá, vai ter o nosso Toca Raul. Mas antes do nosso Toca Raul, você vai ter o nosso momento do Jabá da galera. Luciano, qual que é teu Jabá aí? Joga aí.
Então, aquele de sempre, né? Pedir pro pessoal aí acessar o oldnerd.com, dar nosso page view ali na nossa página, nosso site. Vai ter o link aí, só vai ser bem fácil de acessar. Procurar nós também nas redes sociais, Instagram, Facebook e no Twitter, né? Procura lá por Luciano Chaba, que é esse que vos fala. Eu vou trocar uma ideia com vocês. O Instagram do Old Nerd também temos o Instagram do Old Nerd. Vai estar na... Se me procurar lá, vai ser fácil de achar. A gente tá no Instagram, a gente tá colocando um conteúdozinho ali também, que é compartilhado com o YouTube. Mas daqui um tempo a gente vai fazer um produtinho ali, um conteúdo exclusivo pro Instagram, pra quem segue nós na página do Instagram. Então vai ter um conteúdo diferenciado. E no YouTube, o Old Nerd também tá lá bem ativo, tá colocando um programa por dia no YouTube. É um shorts, mas é conteúdozinho rápido, assistir ali, um minuto e meio, já ganha uma informação. A gente tá passeando aí pelos quadrinhos e pelo cinema com várias informações de autores, quadrinistas, diretores e atores. Então é só procurar nós lá no... Se eu botar Old Nerd no Google lá que vai encontrar ou o Instagram, ou o YouTube, ou o site. É bem fácil. Era isso.
E o Old Nerd, eu só falando que é O-L-D-I-E.
Isso, nerd. O-L-D-I-E, nerd, é, de O-D-E, O-D-E, nerd.
E é isso aí, então, antes de encerrar, sempre tem nosso momento Toca Raul, que é aquela música que encerra o nosso programa, que vai ter nossas falhas de bastidores, né? Era pra ser o André, mas como o André não tá aqui, então eu vou escolher aqui na emergência e eu vou escolher qualquer música do Pearl Jam que toca no filme Na Natureza Selvagem. Então, qualquer filme do Pearl Jam, qualquer música do Pearl Jam ou do Ed Vedder, né, que é o vocalista, que agora eu não sei se é o Pearl Jam ou o Ed Vedder, que é o vocalista que é exclusivo ali do Na Natureza Selvagem, vai estar encerrando o nosso programa, né? Eu adoro essa banda. Fora isso, acompanha a gente no variaçõesdonerd.com.br. Vai estar todos os links descritos, tudo que a gente falou, todos os nossos filmes, os links relacionados ao Luciano, os links também para você acompanhar a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, TikTok a gente não tem, a gente não sabe dançar, né? E fora isso, eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo. Fui.
Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go. Oh, I'm a lucky man.
Deixa eu colocar aqui na primeira parte, rodada 4. Porra, o André não estar aqui me deu uma... Porque uma rodada que eu só tenho um filme.
Ah, eu pensei nisso aí. Eu vou chutando. Eu vou colocar um só em cada lista, mas acabei uma delas, eu botei 3 filmes, né, pra garantir.
A maioria tinha 3, 4 filmes, né? Tirando a primeira rodada que eu começo, né? Mas tinha uma rodada que eu falei, puta que pariu, eu só tenho um filme. Eu falei, puta, e se tiver alguém pra me queimar essa rodada, vai ser o André.
Mas o André não apareceu, né? Então, só lamento pra ele.
Under everything, just another human being. Oh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say that I need you?
Só, deixa eu só fechar aqui a porta, peraí um pouquinho. Ô amor.
Um café?
Ô amor. Vou fechar um pouquinho a porta aqui porque a cadela tá latindo, tá?
Um café?
Fecha aqui, amor.
Vai fazer um café pra ele. Vai fazer um café pra ti.
Obrigado.
Vai ganhar um café.
O que tu acha que deve fazer, amor?
Vai ganhar um café ainda.
Claro, ah, mulher maravilhosa. Mulher maravilhosa, já chega fazendo café.
Nothing you would take, everything you give. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come cleaner. Nothing you would take, everything you gave. Hold me till I die, meet you on the other side.